Eliminação não é fácil, não. Uma eliminação não é fácil. Ainda mais nessa fase. Chegou nem na fase ainda pesada ali da Copa do Brasil. Mas foi eliminado. Isso pode respingar até no Campeonato Brasileiro, nos próximos jogos, né? Antes da Copa. Antes da parada da Copa. O Flamengo enfrenta domingo na Arena da Baixada, no Paraná. O Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense, que é um time que vem dando trabalho aí no Campeonato Brasileiro. E com desfalques, né? O Flamengo vai estar sem Jorginho, sem os seus volantes ali, Jorginho, Everton. E além das outras ausências também por lesão. O Arrascaeta, que o Flamengo perde muito sem esse jogador. É o motorzinho ali, o talento do time do meio-campo. Ataque do Flamengo, né? E perde bastante. Com o Jorginho também, vai perder muito. Se perder do Atlético Paranaense e o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, melhor para nós, melhor para o meu Palmeiras. Né? Eu sou torcedor do Palmeiras. Bom dia, meu amigo Natanael. O Flamengo é o único time brasileiro que alegra o Brasil inteiro. Diz aqui, uma metade quando ganha, a outra quando perde. Flamenguista consciente sabe que o sol nasce para todos, então não podemos ganhar tudo. Parabéns para o Vitória, que jogou menos, mas foi mais preciso com sua humildade. É o Nonato também se manifestando aqui. É, não dá para ganhar tudo, realmente. Não dá para ganhar tudo. O torcedor quer ganhar tudo, né, Nonato? O torcedor quer ganhar tudo. Ele entra, não, quero ganhar o estadual, quero ganhar a Copa do Brasil, quero ganhar a Libertadores, quero ganhar o brasileiro. Difícil, difícil ganhar essas três competições aí num ano só. Ganha a Copa do Brasil, brasileiro, ganha a Copa do Brasil, Libertadores, ganha brasileiro, Libertadores, ou uma coisa ou outra. Às vezes não dá. Tem times competitivos aí também que dão trabalho para esses times. A gente sabe, Palmeiras e Flamengo estão aí no topo, né, em todas as competições, são colocados como favoritos, pelo que represento aqui no futebol, não só no futebol brasileiro, mas no futebol sul-americano. Então, quando entram, são favoritos no Brasileirão, tanto que disputam ali ponto a ponto até o final, né? São favoritos quando entram também na Libertadores, são favoritos esses dois. E em qualquer outra competição aqui, eles são colocados como favoritos. Pelo investimento que esses times fazem, né? Pelo investimento. Flamengo deve ser cobrado pela eliminação de ontem? Sim, bastante, pelo time que tem, pelo grande elenco que tem. Bom dia, Natanael. Estamos na limpeza no bairro Aeroporto. Valeu, João Silva. Um abraço. Na limpeza lá do bairro Aeroporto. Nosso amigo Rodrigues Alcântara também. O Francisco Amaral. Bom dia, Natanael. O que houve com o Flamengo ontem? Você sabe. Bom dia, Natanael. Passando para desejar uma boa sexta-feira a todos os ouvintes e ao Grupo Folha de Comunicação. Rodrigues Alcântara, motorista de aplicativo. Valeu, meu amigo Rodrigues. Bom dia, Natanael. Hoje estou me deslocando para Manaus com a minha família, pois amanhã participarei da final regional do projeto Motorista Série A do Sete Senat, uma competição que reúne motoristas de todo o Brasil. É o nosso amigo Rafael Batista, né? Teve matéria dele na Folha aqui esta semana e nós repercutimos aqui no Bom Dia. Ele está indo hoje para lá, para participar dessa final regional, que será amanhã lá em Manaus. Ele diz: tenho a honra de representar Roraima nessa etapa e conto com a sua torcida e com a torcida de todos os roraimenses. Quero muito garantir essa vaga para a final nacional e, se Deus quiser, trazer esse carro 0 km para Roraima. 0 km para Roraima. Olha, Rafael Batista, não tenha dúvida de que eu estarei na torcida por ti, viu? Desejo aí que você faça uma ótima apresentação e se classifique para essa etapa nacional, tá bom? Boa sorte para ti. Concentre-se naquilo que você já sabe fazer, senão você não estaria, não teria, né, passado aí para a fase regional nesse projeto Motorista Série A do Sete Senat. Então, concentre-se ali no que você sabe, no que você pode e tem capacidade de fazer, que vai dar tudo certo, tá bom? Estaremos aqui na torcida por ti. 8 horas 49 minutos agora. Temos mais informação aqui com o nosso repórter 100.3, Alcir Marques, mas daqui a pouco, tá, Herreira? Daqui a pouco, porque olha, a Prefeitura de Boa Vista contestou publicamente as preocupações aí do Sindicato dos Trabalhadores Municipais sobre o projeto que cria a autarquia previdenciária municipal. Em nota, a gestão garantiu que haverá concurso público obrigatório em até 180 dias após a aprovação da proposta. Assegurou que os sindicatos participaram das discussões e negou categoricamente que os recursos previdenciários dos servidores serão utilizados para bancar a manutenção da nova estrutura administrativa. Então é a prefeitura aí que correu logo para apagar esse incêndio, né, e acalmar aí os servidores. A promessa do concurso em 6 meses é boa, né? É boa. Que a Previdência, a gente sabe, é assunto sagrado aí, e todo cuidado é pouco. Em São Luís do Anauá, o Ministério Público de Roraima prorrogou por mais 90 dias a investigação sobre suspeitas de desvio de recursos do Fundeb, focada em gastos com manutenção da frota municipal e possível direcionamento de contratos em 2025. Enquanto isso, em Normandia, chamou a atenção o fato de uma única empresa vencer 2 pregões presenciais para atender a rede de ensino em 2026, somando contratos de mais de R$2.400.000 para fornecer desde livros escolares até uniformes para estudantes. Chama atenção aí essa super empresa em Normandia, né, que vende de tudo, de fardamento a livro didático. Só falta incluir a merenda no mesmo balaio, né? E sobre São Luís do Anauá, o roraimense já está calejado. O Ministério Público investiga, o tempo passa e o cidadão tem a incômoda sensação de que tudo vai acabar. De que tudo vai acabar mais uma vez em pizza. Em pizza. Esperamos que não, né? A população aí de São Luís espera que não. Oito horas e 51 minutos, voltando para cá, para o nosso WhatsApp. Bom dia, tenho pensamento do dia. Tenha muito cuidado com o que você deseja, porque pode ser realizado. O Flamengo desejou a vitória, e a vitória ele ganhou sendo eliminado. Bom dia, Natanael, Tony do aplicativo. Eita, que o povo hoje tá afiado aqui, viu? Bagunçando com os flamenguistas. O outro aqui, que é corintiano, né? É corintiano aqui, rapaz. Nosso amigo José Filho é corintiano, que tá aqui na foto do perfil dele, o escudo do Corinthians. Ele mandou uma foto aqui. O VAR quebrou no momento do jogo do Flamengo. Espia, rapaz, essa arrumação. A cabine do VAR ontem estava vazia, pois estava quebrado. Tá bagunçando aqui. Eita, rapaz. Bom dia, Natanael. Na minha opinião, as pessoas que se sentem inseguras devem se armar, independentemente da opinião de políticos. Já imaginou esse idoso com um 556 fazendo tocas no couro desses vagabundos que mataram ele? Lembrando que, apesar da prisão dos três, nada trará a vida de volta. E o André, de Cidade Satélite, pois é, a vida, infelizmente, do idoso se foi, né? Foram covardes esses vagabundos aí. Bom dia, Natanael. Dá um grito aí na Polícia Civil. Muitos esgotos da cidade estão sem a tampa. É um perigo. A polícia tem que investigar. Ele chama a atenção, justo taxista da Polícia Civil, para investigar os sumiços aí das tampas dos esgotos, né? Das tampas dos esgotos. Será que também estão levando, rapaz? Surrupiando aí as tampas dos esgotos. Olha que fase, hein? Que fase, meus amigos. Olha, o ouvinte aqui, o Pedro Guilherme, ele ressalta aqui os recursos, né, para a mobilidade urbana anunciados aí pela deputada Helena, inclusive para o viaduto na região ali do Ibama e obras na Avenida Venezuela. Ele diz aqui, a população continua enfrentando congestionamentos diários na Carlos Pereira de Melo e perto da Universidade Federal. O recurso já foi destinado há bastante tempo. O que aconteceu para esse viaduto ainda não ter sido executado? O problema, diz ele aqui, está na prefeitura, na liberação dos recursos ou na parte burocrática do projeto, diz ele. Questiona ele aqui, né? Na verdade, são questionamentos dele aqui. O que aconteceu para esse viaduto não ter sido executado? O problema está na prefeitura, na liberação dos recursos ou na parte burocrática do projeto, é o que ele pergunta. Disse, já existia recurso destinado para o viaduto do Ibama, porque até hoje a obra não saiu do papel, enquanto o trânsito naquela região só piora. Estava na fase de projetos, né? Na fase de projetos. E olha, a partir de hoje, os pré-candidatos às eleições de outubro já estão autorizados a abrir a arrecadação antecipada de recursos pela internet. Você já viu algum desses candidatos abrindo aí a arrecadação na internet? Ou não? A partir de hoje, os pré-candidatos já podem, viu? Já estão autorizados aí. A famosa vaquinha eleitoral permite receber doações de pessoas físicas antes do início oficial da campanha, desde que o candidato tenha registro ativo e conta bancária específica. As empresas continuam proibidas de doar. No papel, a vaquinha democratiza o financiamento. Na prática de Roraima, ela funciona mesmo, é como um termômetro de prestígio. Agora que a gente vê de fato quem realmente tem apoiador disposto aí a coçar aqui o bolso pelo projeto político alheio, Você tem coragem de fazer doações aos políticos aí, aos pré-candidatos à política ou não? A Herrera está dizendo que não, né, Herrera? Você está disposto a coçar o seu bolso aí para apoiar um projeto político? Bom dia, estou enviando fala do flamenguista. Esse time é do Brasil, que achei o Clerton aqui. Vamos trazer informações agora com o nosso repórter. É o qual, Herrera? Essa aqui? Vamos ao tempo, direto ali do Parque do Rio Branco? Não? Ah, a campanha, né? A campanha, vamos falar agora. Vamos falar agora aqui no Bom Dia 100.3 de uma campanha. A campanha Faça Bonito, né? Esse é o nome da campanha, Faça Bonito. Foi a abertura da campanha ontem à tarde. A abertura da campanha lá no Colégio Militarizado Irmã Maria Tereza Parodi, no bairro Cidade Satélite. É uma abertura do evento que contou com palestras, atividades ali envolvendo escolas, instituições de acolhimento, enfim. Uma série aí de atividades. Vamos falar agora sobre a campanha Faça Bonito com o nosso repórter 100.3, Alcir Marques.
A Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social deu início nesta quinta-feira a campanha Faça Bonito, com ações voltadas à prevenção e ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito bem, para falar sobre a campanha Faça Bonito, eu estou aqui com a Célia Mota, secretária de Junta Central, e vai falar um pouco para nós sobre essa campanha, Célia.
A campanha Faça Bonito é uma campanha de âmbito nacional. Brasil no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Então, o Roraima não podia ficar de fora. Normalmente, a gente faz, no mês de maio, que é emblemático nesse enfrentamento, várias ações que fortalecem as informações necessárias para esse enfrentamento, a garantia de direitos de crianças e adolescentes em qualquer localidade, seja na escola, seja na saúde, seja na assistência social. A campanha Faça Bonito tem esse objetivo, de garantir direitos e proteção à criança e adolescente.
O coordenador Amina Dabi falou da importância dessa união para que todos possam enfrentar o abuso e a violência sexual contra crianças e adolescentes.
Estamos aqui nos bairros mais afastados, mais periféricos, trazendo pessoas bastante importantes, juízes, delegados, a Secretaria de Educação, todos juntos para dar as mãos para que nós possamos ter um Estado mais seguro, mais protegido e juntos possamos fortalecer a rede de proteção de crianças e adolescentes.
O doutor Esdras Benchimol, juiz da Vara de Vulneráveis, falou da dificuldade das crianças e adolescentes de relatarem os abusos.
A maioria dos abusos que acontece no seio familiar. Há uma dificuldade quanto a isso da criança poder transmitir para o professor, para o conselheiro, para a autoridade, o que está acontecendo no seio familiar?
Exato, em razão do constrangimento próprio do ato sexual praticado e pelo fato de ser alguém próximo, um parente, uma pessoa muito próxima e do carinho da criança, é muito difícil a criança ter coragem de falar sobre o ocorrido. É por essa razão que é necessário que todo mundo que lida com crianças tenha esse cuidado para perceber mudanças de comportamento, tristeza, introspecção, para conversar sobre o assunto e saber se tudo está acontecendo bem no ambiente doméstico.
A iniciativa integra a programação alusiva ao 18 de maio,
Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Alci Marques, de volta com você no estúdio.
Ok, Alci, são 9 horas agora, 9 horas em ponto aqui na nossa capital Boa Vista. Nivaldo, opa, antes aqui, rapaz, cadê o mito dos placares, né? Mandou áudio pra cá pra gente, o mito dos placares. Hoje ou outra ele aparece.
Bom dia, Natanael, bom dia aos queridíssimos assíduos ouvintes desse programa maravilhoso, esse programa informativo, a potência informativa do estado de Roraima. Bom dia, Roraima. A Rádio Folha, a rádio das pessoas que amam Roraima hoje, sexta-feira, amanhã, maravilhosa de sexta-feira. Hoje teremos aí, segundo os termômetros do Google, entre 24 e 30 graus no estado de Roraima hoje. Mas hoje não vamos falar de Roraima, Natanael. Não vamos falar de Roraima. Vamos falar da Bahia. Temos vários baianos ouvindo o programa Bom Dia Roraima hoje. A Bahia é história, viu, Natanael? A Bahia é história, história do Brasil. A Bahia comporta das mais belas praias do litoral nordestino no Brasil. E a Bahia também é história. A Bahia é história do Brasil. E ontem a Bahia entrou para a história do futebol também, porque eliminou o Real Madrid. Mito, Real Madrid, da Shopee. Mas eliminou, né? O Flamengo ontem entrou de salto alto no Barradão. Parecia que estava jogando treino. Toquezinho para lá, pipipi, papapá. Já estava ouvindo torcedores do Flamengo dizendo: aqui é 5-0 para lá. Só que eles esqueceram que do outro lado tinha o Vitória. Vitória da Bahia, esse mesmo, o outro rubro-negro, que não tomou conhecimento nenhum do Real Madrid, da Shopee, sapecou-lhe 1-0 no primeiro tempo. Dizem que o presidente do Vitória já estava no WhatsApp mandando mensagem para a CBF. E o Pix, nada ainda. Rapaz, pior que caiu, Natanael. Diz que quando acabar o jogo, a CBF já mandou o Pix, o presidente do Vitória mandou a chave e o Pix caiu. Então, para os amigos ouvintes baianos, um som baiano para vocês curtir essa manhã, esse dia, essa sexta-feira maravilhosa. Um forte abraço aos amigos flamenguistas. Não se preocupe que tem mais eliminação por aí, tem Libertadores e tem um cheiro no Brasileirão. Bom dia, ótimo final de semana a todos. Cheira, papai.
É o mito dos placares, rapaz. Esse mito. Bom dia, Natanael. Você teria coragem de fazer uma doação para o filme do mito? É o André Luiz. Eu não doei nada, não me pediram nada, eu não doei nada para filme nenhum. Tô aí buscando uma doação para o meu filme. Fazer um filme eu. Só não vou recorrer ao Master, né? Ao Vorcaro, que tá enrolado, homem. Não dá. Claudenor do Buritis, tudo bem, Claudenor? Bom dia. Tá ligado com a gente. José Carlos também tá por aqui. Bom dia, José Carlos. Iranilde, bom dia.
Bom dia, Natanael. Talvez agora o Palmeiras tem chance, né? Eliminar o Flamengo. Porque o Flamengo bate no Palmeiras direto. Já ganhamos várias vezes o Palmeiras.
Ah, rapaz, Irani.
Agora não tem chance, né? O Palmeiras.
Irani.
E comemorar. É assim mesmo. Uma hora a gente ganha, outra perde.
Iranide, quantas vezes, Iranide? O Palmeiras já ganhou também do Flamengo, já eliminou o Flamengo. Nos últimos anos, aí, pelo Brasileirão, a gente tem um probleminha com o Flamengo, né? De não ganhar, ou empatar ou perder. Mas em outras competições, sempre dá liga, sempre dá jogo, viu? Sempre dá jogo. Graça Correia, tudo bem, Graça?
Bom dia, Natanael. Quero dizer pra ti.
Diga.
Eu marquei uma consulta.
Aonde?
Dia 21 de janeiro. Eu fui atendida agora, na quarta-feira, dia 13, eu fui atendida. Então quer dizer que eu passei fevereiro, março, abril, eu vim até ser atendida em março do proctologista. Mas eu acredito que agora, com a gestão do nosso governador, Soldado Sampaio,
será que vai?
Humilde, sabe a necessidade das pessoas que precisam, ele vai agilizar isso aí. Tá bom? Isso é uma coisa muito ruim para nós que precisamos do SUS. Mas o nosso governador, ele vai ver isso aí com muito carinho e vai resolver tudo na hora que mais precisamos, tá bom? Bom dia.
Tomara, obrigado, Graça, pela sua participação. Bom dia, Natanael, excelente final de semana, sempre ligado aqui no seu programa, o melhor. É o Bartolomeu, grande Bartolomeu, um abraço, viu, meu caro. Obrigado pela sua audiência, pela companhia também. São 9:05 agora, 9:05. Vamos falar do abono salarial. Ministério do Trabalho e Emprego inicia hoje, dia 15 de maio, o pagamento do quarto lote do abono salarial para trabalhadores nascidos nos meses de maio e junho. De acordo com a pasta, serão liberados R$5,7 bilhões para um total de 4.555.924 trabalhadores. Em 2026, o calendário de pagamento do abono salarial referente ao ano base de 2024 iniciou os pagamentos aí no dia 16 de fevereiro. Os valores, segundo o Ministério, ficaram disponíveis aos trabalhadores até 30 de dezembro de 2026. Tem direito ao abono salarial trabalhadores que atendem aos seguintes critérios de habilitação: estar cadastrado aí no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos contados da data do primeiro vínculo, ter recebido de empregadores que contribuem para o PIS/PASEP até o valor de referência de R$ 2.766 de remuneração mensal no ano base 2024. Ter exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base considerado para apuração. E ter seus dados do ano base, claro, informados pelo empregador corretamente no E-Social. Na Caixa Econômica Federal, o pagamento do PIS será realizado prioritariamente por crédito em conta corrente, poupança ou conta digital da Caixa. Pelo aplicativo Caixa Tem, conta poupança social digital aberta automaticamente. Para trabalhadores sem conta bancária, o saque poderá ser feito em agências lotéricas e terminais de autoatendimento correspondentes Caixa Aqui e demais canais disponibilizados aí pela Caixa. Já no Banco do Brasil, o pagamento do PASEP será realizado preferencialmente por crédito em conta bancária, via TED ou PIX, presencialmente nas agências, para trabalhadores sem conta ou chave PIX. Lembrando que consultas aí de valores, calendário e banco responsável pelo pagamento podem ser feitas pela Carteira de Trabalho Digital e lá no portal gov.br. Mais informações estão disponíveis pelo telefone 158. E nas superintendências regionais do trabalho. A Anvisa julga hoje recurso contra a suspensão de produtos da marca IP. A diretoria da Anvisa adiou para hoje o julgamento do recurso sobre a proibição da fabricação e distribuição de lote de produtos da marca IP. A agência determinou o recolhimento de detergente, sabão líquido e desinfetante da marca de todos os lotes com numeração final 1. A denúncia contra a empresa Química Amparo, responsável pela marca IP, foi feita pela Unilever em outubro do ano passado e março deste ano. A legislação e a regulação administrativa da Anvisa prevêem que empresas, entidades da sociedade civil, especialistas e população em geral possam fazer denúncias que serão analisadas e apuradas. Oi, Mundica, bom dia. Oi,
Natanael, eu tô ouvindo aqui a reportagem aí que você tá falando sobre o seu Raimundo Curica, falou, é verdade. A prisão maior é para quem morre, porque nunca mais seus familiares vão ver, é uma dor para sempre. Agora, esses vagabundos que fazem isso aí, vai para a cadeia, na mesma hora é solto. Agora, se tivesse pena de morte, aí ia ser acabando mais os vagabundos, mas não tem, porque é crime, e eles mataram, não é crime. Entendeu? Então, esse nosso Brasil, ele está sem limite. Cada um é que se cuide, peça a Deus muita proteção, muita milagre do Senhor, porque hoje em dia ninguém não pode mais sair. Já pensou, o Senhor, na idade dessa daí, foi comprar o material para fazer a construçãozinha dele, esses vagabundos fazem isso, aí vai preso. Preso mesmo é ele que está preso dentro da terra, para mais nunca sair. Eu sou revoltada com essa situação. Não dizendo que os policiais não fizeram o dever deles, sim, fizeram, mas as autoridades maiores eram para fazer mais bonito ainda. Cada vagabundo que fizesse atrocidade sem necessidade, fosse caísse para pena de morte, já estava bem pouco. Mas não existe isso aí.
Agora vamos aqui a mensagem do Luiz.
Fala, bom dia, Natanael. Rapaz, esse pescaba que tá zombando o Flamengo aí, ele é bem palmeirense.
Não. Por quê? Dizer que é palmeirense, quem tá zombando o Flamengo? Não, pode ser vascaíno, pode ser torcedor do Fluminense.
Peraí que nós vamos pegar esse teu Palmeiras aí, nós vamos calar a boca de você, Natanael. Ele tem que ver que o técnico da seleção brasileira tinha que levar logo era o time do Flamengo pra Copa, não lá os outros não, porque ele vai levando os jogadores do Flamengo tudinho, por quê? Porque os caras são bons, rapaz. Um bom dia, Natanael. Bom programa aí, valeu.
Eu vi o jogo ontem do o nome do jogador, rapaz, que é lateral lá. Alexandro. Eu vi o jogo do Alexandro ontem. É pra preocupar a seleção brasileira. É pra preocupar a seleção brasileira. Não temos outros melhores não, será, rapaz? Ou vai só pela panelinha mesmo? Porque... comprometeu, né? Valdemar Alcântara. Tudo bem, Valdemar?
Bom dia, meu amigo Natanael Vieira. Como é que tá você? Tá tudo bem? Deixa eu te falar, Natanael.
Tudo.
Rapaz, eu sempre falei, tem esses apaixonadinhos da direita, que a direita é santa, é puro, é verdadeiro, entendeu? Que a direita é família, parte de Deus. Bota até a palavra de Deus em vão, entendeu? Rapaz, tá vendo aí? Se botar o Banco Marte de cabeça pra baixo, vai cair muita gente, entendeu? Vai cair o Ciro Nogueira, agora com o Flávio Bolsonaro, ele, áudio ao vivo, entendeu? Não é conversa não, não é inventação não da mídia não. É verdadeiro, tem um áudio ao vivo ele falando. Dizendo, Daniel, eu preciso de dinheiro. Então o Daniel mandou pra conversar, mandou 61 milhões de reais pra ele, entendeu? E ele queria uma dólar, viu? Não pediu foi real não, pediu foi dólar. 61 milhões foi caindo na conta dele. Então, meu amigo, eu tô te falando pros apaixonados da direita, tá bom? Porque eu sei que a esquerda é suja. Agora, dizer que a direita é reta é problema, aí é complicado, entendeu? Valeu, Natanael, valeu, um abraço.
Ok, Valdemar, obrigado aí pela sua participação. Vamos aqui seguindo com o bom dia, Romualdo Laranjeira.
Bom dia,
Romualdo.
Bom dia, Natanael. Pena pra você a colocação aí. E o filme do Bolsonaro, rapaz. Rapaz, ficou barato esse filme, né? 134 milhões para fazer um filme, né, brasileiro, né? A história do camarada aí, né? Não foi muito dinheiro não, né? Foi pouco, né, dinheiro pra fazer um filme desse aí, né? O que você acha aí? Esse filme aí? Vamos fazer um comentário aí sobre isso aí? Faça um comentário aí.
Eu já falei sobre isso ontem aqui, né? Já falei, ele foi um pedido de financiamento. O filme realmente é caro. São produtores e com atores norte-americanos, né, estadunidenses. O ator internacional também, ele é ator que fez Jesus Cristo, né, nos anos 2000, lá um filme do Mel Gibson, um filme que chamou bastante atenção na época. E de fato não é um filme barato esse não, viu? Não é um filme barato não. Agora, que em relação a ele ter pedido o patrocínio aí do Master, né, aí já é uma outra história.
Bom dia, meu amigo Natanael, bom dia, meu amigo ouvintes, tá tudo isso, Jornal 100.3, melhor jornal de Roraima, ficando cada vez mais longe agora. Natanael, rapaz, queria mandar também um bom dia aí pros meus amigos flamenguistas. O Flamengo ontem massacrou o Vitória ontem, rapaz, 90 minutos de jogo, fora os agressos aí, um massacre ontem, viu? Mas, 4 chutes do Vitória no gol, 2 a bola passou por debaixo da trave. O Flamengo aí finalizou todos, mas tinha um goleirão lá que é goleiro. O goleiro daqueles merece já o prêmio já. Mas os flamenguistas aí, se for chorar, manda áudio, viu? Mas aí tem os flamenguistas modinha aí que você pergunta se ele sabe explicar porque o malvadão deles aí não conseguiu ganhar a vitória. Ele disse que o Copa do Brasil não, influenciar muita coisa para eles, não. Ele não tava querendo a Copa do Brasil, não.
O torcedor não queria porque os jogadores queriam, né? O Jorginho deu uma entrevista ontem, depois do jogo. Triste. E queria, sim, era um desejo continuar na competição e ganhar. Olha, o senador e pré-candidato a presidente à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, fez um novo pronunciamento sobre as negociações com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. No comunicado, ele nega qualquer doação, né? Favor, empréstimo pessoal, camaradagem ou vantagem política no seu relacionamento com o ex-dono do Banco Master. Na quarta-feira, o Intercept Brasil revelou que Flávio teria negociado cerca de 134 milhões de reais em repasse, né, com o ex-dono do Banco Master para financiar o filme Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E documentos mostram que pelo menos 61 milhões de reais foram pagos entre fevereiro e maio de 2025 em 6 transferências bancárias para financiar o projeto. É financiamento, não é mesada, dizia aqui para os emocionados da esquerda também, né, que estão ouvindo o programa. No mesmo dia em que a matéria foi publicada, Flávio divulgou uma primeira nota defendendo que o envolvimento dele nas negociações com Vorcaro foi no papel de um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. No novo pronunciamento, o parlamentar explica que Vorcaro fez um investimento que previa retorno financeiro conforme o desempenho comercial da obra e endossa que o irmão Eduardo Bolsonaro não recebeu dinheiro nenhum do ex-banqueiro. Diz a nota que os aportes foram direcionados em um fundo específico da produção, com estrutura jurídica própria e fiscalização nos Estados Unidos, tá? No comunicado, Flávio também conta a sua versão cronológica do relacionamento com Vorcaro. A linha do tempo é decisiva. O contato ocorreu em 2024, quando os fatos hoje atribuídos a Vorcaro, vale aqui ressaltar, não eram conhecidos publicamente. À época, ele circulava normalmente no mercado, patrocinava eventos, programas de TV e iniciativas empresariais, inclusive evento empresarial em Nova York, promovido por um grande grupo de comunicação brasileiro em maio de 24, no qual foi apresentado ao mercado americano. Tá? Então, se for crucificar o Flávio Bolsonaro, tem que crucificar aí todo mundo, inclusive essas empresas aqui de comunicação. Segundo o senador, a partir do momento que os pagamentos deixaram de ser honrados, as relações entre ele e o Vorcaro terminaram. Eu peço um patrocínio, você garante patrocínio, dá uma parte e depois não honra com a outra parte, né, com o restante. Então o relacionamento aí profissional acabou. As relações entre o Vorcaro e o Flávio encerrou aí, quando os aportes deixaram de ser cumpridos e as acusações vieram também a público. Essa relação foi encerrada e outros investidores foram buscados. Então aí, uma explicação aí a respeito dessa situação toda, tá? Não é mesada como muitos aí receberam e estão com medo de uma CPI. O Flávio defende uma CPI, né? O Flávio, ele quer que isso seja esclarecido, né? Ele quer que isso seja esclarecido. Se reuniu, a campanha dele se reuniu já com o Mendonça, com o André Mendonça, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. A campanha do Flávio Bolsonaro já se reuniu com ele para pedir uma apuração sobre também os vazamentos, né? Sobre esses vazamentos aí. Então, tem alguma coisa errada aí para esses vazamentos virem à tona. Estranho agora, no tempo de eleição, e em que o Flávio vem ali nas pesquisas, né? Sempre cada vez mais ali subindo e incomodando os governistas, incomodando o governo Lula. 9:19 agora, 9:19. Vamos trazer uma informação de polícia agora aqui. Um homem de 25 anos foi preso em flagrante suspeito de atuar em um esquema de delivery de drogas no bairro Laura Moreira, zona oeste aqui da capital. Segundo a Polícia Civil, ele utilizava uma motocicleta para fazer a entrega de entorpecentes em diferentes regiões aqui da capital. A prisão ocorreu na quarta-feira, dia 13, após investigação da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, vinculada ao Departamento de Narcóticos, com apoio do Núcleo de Inteligência. De acordo com a polícia, o suspeito, identificado pelas iniciais JVRA, foi abordado no momento em que chegava à própria residência. Durante a ação, os agentes encontraram porções de substância análoga à cocaína com ele. No imóvel, os policiais localizaram mais entorpecentes e uma balança de precisão, equipamento geralmente utilizado para fracionar e comercializar a droga. Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade especializada, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele passou por audiência de custódia, teve a prisão homologada pela justiça e foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário. Ademir, bom dia, Ademir.
Bom dia, Natanael, bom dia, ouvintes da Rádio Folha. Natanael, você vê, né? Nada como um dia após o outro, uma noite no meio, né? O Zema, antes de ontem, nem esperou ouvir o lado do Flávio, já foi na mídia e já, né, detonou, disse que fizeram um tapa na cara do povo brasileiro. Quando foi ontem, já descobrimos que o pai do Vorcário, senhor, eu me esqueci o nome dele agora no momento, o seu avocado pai,
foi preso,
deu R$1 milhão para a campanha do Zema em 2022. Olha aí. Se gritar, pega ladrão, não sobra um, meu irmão. Outra coisa, os petistas aí que estão achando que isso aí foi um escândalo, estão muito enganados. O Lula recebeu o pai do Vorcário pelo menos quatro vezes no Palácio do Planalto para reuniões fora da agenda. Hã? Quem tem que explicar as coisas aí é os petistas, é o pessoal que fizeram ele. Ah, e mais uma coisinha. O pessoal puxa tanto o saco do PT, que é o Partido dos Trabalhadores, esse ano vai ficar sem receber o PIS-FASEB 560 mil trabalhadores. Até 2030 serão 4 milhões e meio de trabalhadores que não vão mais receber o PIS-FASEB. Adivinha quem foi que fez a lei orçamentária para tirar esse povo do PIS-FASEB? O Partido dos Trabalhadores, né? Então, meu amigo, não tem pra onde correr, não. Tem que ver quem é que tá fazendo menos falcatrua.
Valeu, Ademir. 9:22. Lembra que ontem nós trouxemos aqui aquela denúncia que saiu aqui na Folha BV, folhabv.com.br, uma denúncia de pais, servidores e comunidade denunciando supostas perseguições e irregularidades lá na Escola Estadual Antônio Augusto Martins, no município do Cantar. Ali, na ocasião, a sede disse que faria uma reunião, uma visita também à unidade, uma reunião com a gestão escolar. Pois é. À tarde, ontem, nós tivemos um desdobramento dessa denúncia, em que servidores, um outro grupo aí de servidores da escola lá, Antônio Augusto Martins, lá na Vila Central do município do Cantar, contestou as denúncias feitas contra a gestão lá da unidade. Relatos enviados aqui à Folha após a repercussão de denúncias envolvendo supostos casos de assédio moral, perseguições e práticas pedagógicas consideradas inadequadas dentro lá da unidade escolar, tá? Então, como eu disse aqui, os servidores afirmam que parte dessas acusações divulgadas recentemente teria sido retirada de contexto e não representa a realidade vivida lá dentro da escola. Segundo os relatos, profissionais que apoiam a atual gestão também passaram a ser alvo de críticas e ataques dentro da comunidade escolar. Tá um clima pesado lá na escola Antônio Augusto Martins, na Vila Central. E eu estou recebendo mensagem agora de professores, de uma professora especificamente, ou de um professor que não quer se identificar, pediu para não se identificar, pediu anonimato, e eu vou ler aqui a mensagem que eu recebi agora a respeito dessa situação lá da escola. Diz: sou professora da escola, venho dizer que a maioria das falas citadas não procedem. Citadas aqui no programa por meio da reportagem feita pela Folha, através de denúncias vindas lá de pais e de servidores também, tá? Não foi nada inventado aqui pelo programa, cabe aqui a gente ressaltar. Diz aqui a mensagem da professora: a maioria dos funcionários e alunos estão indignados com a denúncia. Muitos pais no grupo da escola estão se manifestando contra. Não existe perseguição a funcionário algum por parte da gestora da instituição. Ontem foi feita uma nota na Folha, onde professores e funcionários relatam os fatos que realmente ocorreram na escola, ou ocorrem na escola. Pois é, tivemos aí os dois lados, né? Um grupo que disse uma coisa e um outro que contesta. Então, é esse o jornalismo sério. Aí tem mais aqui. O que tem acontecido é que a perseguição ocorrida por parte desse grupo que fez a denúncia, que querem tirar a gestão para assumir o lugar. Um dos professores da denúncia não aceita ter sido deposto do cargo para que a atual gestora assumisse e iniciou essa perseguição com outros que não fazem nada na escola. A reunião feita na escola foi para comunicar da reportagem e da convocação da gestora para prestar esclarecimentos, nada além disso. Os funcionários estão de prova. Nas reuniões aqui, todos têm voz e vez, diz aqui a mensagem. Que segue, né? Os profissionais que foram devolvidos aí para a secretaria não cumpriram com suas funções e tem vários relatórios deles arquivados. Um destes professores era orientador pedagógico e está sofrendo um PAD por assédio. Tem um procedimento administrativo disciplinar por assédio, quis agredir o coordenador, o professor de geografia, e intimidou a secretária da escola. Existem provas em vídeo. A maioria dos pais está a favor da gestão, né? Por ver aí o trabalho humano com a qual ela trata os alunos, tirando do próprio bolso para realizar eventos esportivos e culturais e organizar coisas que faltam na escola. Alguns funcionários já tiveram que fazer e fazem acompanhamento psicológico por conta dessas perseguições deste grupo, diz aqui. Antes de dialogarem sobre a temática no programa, verificamos tudo. Né? Cabe aqui a gente dizer que deveriam contestar. A professora aqui, que entrou em contato comigo, deveria contestar. Não é a matéria aqui, porque nós ouvimos a parte da escola, funcionários, pais de alunos, tá? A comunidade foi ouvida. E a Secretaria Estadual de Educação também foi ouvida, tá? Então foi tudo verificado, não deixou nada de ser verificado aqui. A reportagem da Folha foi procurada por um grupo que tem pais, que tem funcionários aí da escola Antônio Augusto Martins, lá da Vila Central, no município do Cantar, que denunciaram tudo isso, tá? Aqui a gente vê que há uma divisão de grupos ali. Um grupo que apoia a atual gestão, outro que não apoia. Então aí já é uma questão interna de vocês, tá? É uma questão interna aí de vocês que precisa ser solucionada, precisa ser resolvida, apaziguada pela Secretaria de Educação juntamente com a gestão escolar e todo o corpo docente, né? Todos os professores e funcionários aí. Tá? Então, vocês que estão por dentro de todas essas situações aí, a Folha deu espaço, né? Tanto para o grupo que primeiro que fez a denúncia das supostas perseguições, estamos aqui tratando como supostas, tá? Supostas perseguições, e depois ouviu outro grupo que contesta aquilo que o primeiro grupo denunciou. Então aqui está tudo certo, tá? Mas enfim, diz aqui que é um texto longo, Não vai dar para ler aqui todo no programa, mas é isso aqui. Diz aqui, as alegações divulgadas recentemente não refletem a realidade vivida diariamente na unidade. Muitos vídeos e depoimentos compartilhados estão fora do contexto, gerando interpretações equivocadas sobre o trabalho desenvolvido. Diz aqui a professora, como funcionária da escola Antônio Augusto Martins, sinto a necessidade de me manifestar diante das informações que vêm sendo divulgadas recentemente. Diz ela, em minha vivência dentro da escola, nunca presenciei qualquer tipo de perseguição por parte da gestão. Pelo contrário, sempre houve diálogo, parceria e respeito com os funcionários, buscando resolver as situações da melhor forma possível. A gestão sempre esteve comprometida com o bem-estar dos alunos, servidores e de toda a comunidade escolar. Que bom que chegue a paz aí, né? Para a escola Antônio Augusto Martins. Que chegue a paz aí entre os professores, a gestão da escola também. Não é eu estou recebendo esse depoimento agora de uma professora, mas ontem também eu conversei com um professor aí da escola que falou muito bem da gestão, que falou muito bem da gestora da escola Antônio Augusto Martins, que ela faz um bom trabalho e que há esse grupo aí tentando derrubá-la. É algo, repito, que tem que ser resolvido pela SEED, pela Secretaria de Educação. Apurar tudo isso que está acontecendo, se é politicagem, se o que querem, qual as motivações para quererem derrubar a gestão, porque querem colocar outros, né, aproveitando aí a mudança de governo para dar aquela pressionada. Isso aí precisa ser bem apurado. Outro relato aqui. Eu, professor da escola Antônio Augusto Martins, fico indignado por falta de profissionalismo de certos profissionais. E sendo assim, a denúncia com provas fora de contexto não tem cabimento e deixa psicológico abalado. E ainda assim o compromisso e o profissionalismo vem acontecendo, diz aqui. São vários relatos, né? A gestão faz o que pode para o bom funcionamento da escola, porém tem sempre quem faz questão de denunciar, prejudicando o bom funcionamento do ambiente. Aí, li aqui alguns relatos que eu recebi de professores lá da escola Antônio Augusto Martins defendendo, né, a gestora da escola, a atual gestão, contestando as denúncias publicadas pela Folha ontem e repercutidas aqui no Bom Dia 100.3, tá? E olha, não é para ficarem indignados com a reportagem, não é para ficarem indignados com a reportagem, com a Folha ou aqui com a rádio, tá? Foi uma denúncia que ouviu fontes, ouviu pessoas que entraram em contato aqui com a reportagem e ouviu também o órgão competente, que é a Secretaria de Educação do Estado, tá bom? Então contestem o que foi falado pelos personagens aí dessa denúncia, e não da denúncia em si, aqui, não pela publicação, não a matéria, não a Folha, tá bom? A gente aqui é apenas um meio de comunicação e ouve aí todos os lados possíveis. E olha, 9 horas e 32 minutos, uma informação que chega agora aqui para a gente de última hora sobre o pleito, né, sobre as eleições. Estou recebendo a informação de que o médico Mauro Assato desistiu de ser candidato ao Senado. Teve problemas aí de entendimento com a direção nacional do Democrata, do partido em que ele concorreria o cargo de senador, tá? Então, o médico Mauro Assato desistiu da candidatura ao Senado por problemas, repito, de entendimento com a direção nacional do partido que ele faz parte, o Democrata. Mais informações aqui a qualquer momento no nosso site folhabv.com.br. 9 horas e 33 minutos, não dá mais tempo. Deixa eu ouvir aqui o Divan que mandou rápido.
Natanael, é isso que a mulher está falando aí. O meu vaqueirinho aqui sofreu da próstata. Tá com 8 meses nós tentando operar ele, entendeu? Igual o rapaz lá que morreu. Com o caroço na garganta. Era também do caroço com arroz. Cresceu, morreu e nunca foi operado. Então essa é a nossa saúde. Primeiro é Deus, depois nossa saúde, não tem nada. Tomara que o nome de Jesus aí, o Rodolfo Sampaio, faça melhoria nessa saúde. Que é uma coisa complicada, o cara morre e não tem, e não se trata. Isso era pra botar esse governador na cadeia, entendeu? O dinheiro tem, eu sei que tem. Um abraço, Natanael, Deus nos abençoe.
Ok, Divan, bom dia, obrigado pela sua participação. É, Lorival Braga mandou o vídeo aqui pra gente. Bom dia, Lorival. Onde está o Lorival Braga, hein?
Olá, gente. Mais uma vez, boa tarde. Estou aqui mais uma vez nessa Decinal Guarani, município de Alto Alegre. Mostrar mais um bueiro aqui. Agora aqui tem bueiro. No primeiro vídeo não tinha bueiro, aqui tem um bueiro antigo. Esse bueiro no tempo foi entupido. Olha aqui o perigo que está aqui agora, tá vendo? Olha aqui esse bueiro aqui, está Decinal Guarani. Isso aqui é município de Alto Alegre. Olha aqui a lagoa do buraco aqui. Olha a estrutura da estrada, tá vendo aqui que tá passando aqui, ó? Colocaram até um pau avisando aqui, ó, que tem um perigo aqui. Mas isso aí não importa não, tá bom, gente? Vi alguém passar bem aqui nesse estreito aqui à noite aqui, ou errar o trilho, cai bem pra bem aqui, acontece um acidente, tá? Olha aqui, ó. Por favor, Prefeitura de Alto Alegre, não é a primeira vez que eu peço, já tem 2 anos que eu peço pra senhora Prefeitura de Alto Alegre vir colocar um bueiro aqui. Será que não tem recurso para colocar um bueiro aqui, ó? Olha a situação do bueiro aqui, ó. Colocaram o pau, uma vez colocaram o pau e aterraram. E agora não deu certo, agora tá balizado, tá bom, gente? Isso aqui é Vicinal Guarani, isso aqui é município de Alto Alegre. Pra cá vai para Alto Alegre, tá? Sai na RS para Alto Alegre. E pra cá vai para a comunidade do Boqueirão, tá bom, gente? Mais uma vez, tô repetindo. Vamos colocar um bueiro aqui urgentemente. Que agora começou a ver que tá desse jeito, tá bom? Eu sou o Lourival Braga, o marreteiro. Vai vendo aí, tá bom? Com a resposta, as nossas autoridades municipal, tá bom? Muito obrigado.
Valeu, Lourival. Outro vídeo eu vou deixar para segunda-feira, tá bom, Lourival? Vou chamar o vídeo segunda-feira. Alô, Cleison, bom dia. O Cleison, Wesley Araújo, Dalvaci, Ximenes Aguiar, Rai, Juvenal, Gardênio, Osmar, o Keno, o Sargento Araújo, Maírton, o Paulo Sérgio, nosso amigo Gaúcho da Soja, um abraço, Gaúcho. Toda essa turma ligada com a gente aqui, não vai dar mais tempo, tá? O Antônio lá do Silvio Leite, um abraço, viu, Antônio? Um alô pra ti aí, não deu, não vai dar mais tempo. Me desculpa, Selma, um grande abraço, obrigado pela sua audiência, deu like dela de número 60. José Carlos, Tarcísio Nascimento, Valdir Gomes também tá por aqui conosco. O Demas Santos, o amigo Antônio King também ligado aqui. O Cristiano, Francisco, um abraço, viu, Antônio? Não vai dar mais tempo para colocar áudio aqui, não. A Evelyn já está aqui na porta, pronta para entrar. Bora, Natanael, sai do ar. Deixa eu só mandar um alô aqui pro Daniel Pinto. Tá ligado com a gente aqui, ele diz Flamengo até morrer. A Silvana Juno, obrigado, Silvana. Ela diz aqui, bom dia, hoje é tudo à base de troca de votos, alianças, união, tudo à base de troca. Roraima tem que renovar. Eliseu Soares, bom dia. Cirilene Araújo, Raimundo Pinho também tá por aqui conosco. Raimundo lá do Asa Branca, valeu, Raimundo, aí do Asa, um abraço, viu, meu caro. O Ítalo Sobral, bom dia, Natanael, os ministros envolvidos com o Banco Master, Alexandre de